Acomodado, a gente tá acomodado de boa, tranquilo. Apesar da seca, né? Porque aqui é muito seco, você sabe. Vocês são da capital, mas a gente que somos aqui do sítio sabe mais ou menos como é. A vida aqui é difícil, a gente trabalha muito. O sol aqui é muito bravo também, né? A gente fica um pouco mais desgastado durante a vida por causa da temperatura, né? A quentura, a gente trabalha no sol quente do dia a dia. É difícil a vida aqui. A gente trabalha, começa às 5 da manhã, vai às 7, 8 horas da noite, né? E no outro tempo que a gente está criando. Agora, a criação da gente acabou por causa da seca, mas a vida da gente é difícil aqui. A gente queima espinho para dar o gado, vai ver água distante, que a gente, quando não chove que é difícil, né? Tem umas cacimbas aqui no rio, um catavento que dá água pra gente, mas sempre vai ver quando quebra, a gente vai ver de longe. Aí tem também a ajuda do governo que bota água pra gente aqui nas cisternas. Bom, e sobre a vida da gente, as condições pra gente arrumar o pão de cada dia, a gente trabalha. Uns corta pedra, outros corta lenha, outros faz carvão. Bom, isso daí por diante. Aqui tem cerâmica. É assim, a vida da gente é difícil aqui no sítio.
Quando tá a época de inverno bom, a coisa melhora, né?
Ah, é bom. Quando tá chovendo é tranquilo, porque a gente dá para água. Até na estrada a gente pega água para dar o gado, para beber. Tem as cisternas, né, que é junto à água das telhas.
O senhor falou que nessa época assim de seca, quando vocês precisam alimentar o gado, né, alimentar os animais, fica
Sei.
tudo muito mais complicado,
É
né?
difícil.
Como é que vocês fazem para cuidar do gado, dos animais aí nesse período?
Ah, nesse período, já que está mais pouco gado, né, que a seca devorou um bocado e a gente vendeu outro, a gente continua do mesmo jeito, queimando espinho, macambira. Aqui tem mais condição para comer de armazém, né? Mas a gente não, a gente sempre compra, tira na mata mesmo.
Queimar espinho que o senhor fala é o
É
quê?
o. Quem é o mandacaru, é o facheiro. Faz bota os garranchos, coloca o espinho em cima e bota fogo. Pra queimar o espinho, pra ficar bom no lugar de comer.
E aí, depois que queima, faz o quê?
Espalha no cercado mesmo, o gado come. Uns moem, tem forrageirão, tritura ele pro gado comer, e outros comem no tabuleiro mesmo.
E o gado come bem?
Come bem. Depois tá acostumado, come. Só que não tem a mesma substância de capim, né?
É mais fraco.
É mais fraco um pouco.
E vocês assim tiveram que se desfazer de muito animal por causa da.
Foi, quase todo o pessoal vendeu tudo, ficou sem nenhum arreio, ficou sem gado nenhum aqui.
E consegue nessas situações assim, consegue um preço bom quando vai vender?
Menos da metade. O gado quando tá gordo, o machão até aproveita, porque tá sem a seca, a gente tem que vender, né? E quando tá magro, quem tem condição compra menos da metade do preço.
E depois, assim, quando passar esse período que vocês forem assim recuperar, né, essa quantidade que vocês tinham, vocês conseguem? Como é que vocês fazem?
Rapaz, se fosse para conseguir, talvez com o tempo conseguisse, mas muita gente ficou com medo, né? Muita gente não quer deixar o rebanho aumentar, não. Sempre quando for ficando na metade, o pessoal vai diminuir, já pensando no próximo ano, porque aqui sempre é seco. Chove um ano, outro ano é seco, e assim por diante. Ninguém consegue. Eu sei que ninguém vai mais deixar o rebanho crescer, não.
E quando vocês têm assim o rebanho normal, né, nesse período normal, além de capim assim, vocês dão outra coisa também para alimentar?
Não, quando a época tá boa. Quando a época tá boa, dá. A gente planta o milho, né? E fica a forragem de roçado todinho. Fica as palhas do milho para dar o gado, fica forragem de roçado, você entende como é.
Então faz a forragem, né?
É, faz a forragem e mata o gado durante o período da estiagem. Quando o ano é bom, quando o ano não é bom, é nessa que nem eu disse. Continua no espinho.
Quando vocês estão assim nesse período de seca, a água que vocês usam, que vocês conseguem, vem da onde? Como é que ela é?
Ela sempre vem do açude de Picuí, porque o açude aqui da região está seco, açude do estado. É uma água que não é boa, mas para o consumo de tomar banho, lavar louça, dá. Agora para beber, não. Beber sempre o governo manda de fora, de outros açudes da região.
Aí chega aqui como?
Através de carro-pipa.
E vocês têm que pagar?
Não, eu não pago, não estou pagando não, porque tem o convênio da prefeitura com o governo, sempre vem. A gente pede, demora, a gente pede, demora 30 dias, mas a gente sempre pede com antecedência para não faltar muita água.
Mas aí vem um carro para cada família, como que é?
É, sempre quando eles mandam é um carro para cada família. Para quem tem cisterna cadastrada do exército, vem. Todo mês vem a cisterna, vem a pipa para cisterna.
E aí, um carro desse dá para o quê? Um mês só?
Não, passa do meio. Porque ele é só para consumo, para água do consumo da gente mesmo, de casa a gente tem a cisterna. Já choveu um pouco nesse ano, criou uma aguinha. Pouca, mas dá para. A gente poupando, dá para ir levando.
E essa cisterna que o senhor tem é daquela época, daquele programa do governo? Ou o senhor construiu por conta própria?
Não, essa cisterna é do. Essa cisterna é do CEOP, que conseguiu, da Rede do Governo Federal.
E foi uma boa coisa, né?
Ah, foi bom demais. Se não fosse a cisterna aqui, já era difícil. Aí se não fosse ela, tava pior, né?
Como é que é feita a construção de uma cisterna dessa?
Ela é feita com placa de cimento. Normal, só que não é tijolo, é as placas de cimento, a gente cava o buraco, aí eles fazem de placa de cimento e pronto, é normal mesmo.
E essas placas são construídas aqui
É,
mesmo?
constrói aqui mesmo.
Quem é que faz elas?
É o pedreiro que empeleita com o céu para fazer, mesmo faz a placa.
Aí esse pedreiro normalmente é da comunidade mesmo ou vem de fora?
Às vezes é da comunidade, às vezes vem de fora mesmo. É porque quando vem cisterna é muito, isso aí o pedreiro da região não dá conta, né? Aí vem de fora, o pedreiro do céu mesmo vem.
Quanto tempo que demora para ficar uma pronta?
Rapaz, geralmente eles, quando pegam a cisterna pequena, que é 16 mil litros, fazem 2 semanas, dá pra fazer 2 cisternas.
E ela assim não tem perigo de dar vazamento, nada disso
Não,
não?
tem não. Até a minha tá com mais de 6 anos, nunca deu problema não.
E como é que faz a manutenção de uma cisterna dessa? Tem que limpar? Como é que é?
Não, a manutenção dela é sempre quando fica assim, 2, 3 anos com água, quando tá perto de esvaziar, a gente lava ela, coloca água de novo. E por fora é só lavar com cal mesmo.
E para lavar por dentro, assim, a pessoa consegue entrar lá?
Consegue. Ela tem a largura suficiente de caber a pessoa.
E aí essa lavagem por dentro é feita como? Com sabão?
Não, não, só com água mesmo. Uma água e um pincel, uma vassoura, só para tirar alguma impureza que fica no fundo da cisterna.
E aí tira com quê?
Ah, o restante da água que fica suja, não coloca num balde e joga fora. E o restante que fica, ensopa um paninho e espreme dentro do balde. Pronto, e fica limpo.
Aí para abastecer a cisterna, se não for carro-pipa, como é que é, faz?
Só com chuva mesmo. Se não for carro-pipa, não tem como, não tem outro meio de abastecer não.
E logo que começa a chover, já pode encher?
Na hora que ela tá constrói, que pode encher na mesma hora, estou
Não, digo
perguntando.
assim, depois aí.
De lavou, que lavar, pode, na hora que lavar, tem que colocar água, porque se não botar água também, ela racha. Na hora que lavar, tem que colocar água dentro. Nem que seja pouca mesmo, mas tem que colocar.
Aí a água da chuva é que vai encher o todo,
É,
né?
porque completando ela, aí fica, a gente guarda essa água de chuva só para consumo humano mesmo.
O senhor falou que tem um catavento aqui na comunidade. Como é que
Tem.
é isso?
É um poço que ele perfura 50 metros profundado, coloca os canos, aí o catavento vai girando e puxando a água para joga numa caixa, e a gente da caixa traz para casa.
Esse poço é muito antigo?
Tem já uns 20 anos mais ou menos.
Ah, então o senhor deve ter chegado a pegar a construção dele.
Não, já eu não peguei porque eu não fui olhar mesmo se perfurando, mas que é muito mais novo que o poço.
E ele dá conta assim bem para a comunidade?
Da vazão dele é de 4 mil litros por hora.
E como é que vocês fazem? Aí o catavento puxa a água, acumula lá numa caixa, como o senhor
É,
disse,
acumulando uma
e
caixa.
a partir daí?
Vai ter, na caixa tem as torneiras, né? A gente chega e enche os baldes, traz pra casa. Um está em carro de boi, outro está em moto, outro está em jumento. E aí dá um jeito de trazer para casa.
Mas tem assim uma quantidade para cada
Não, tem
família?
não, tem não. Porque a água lá é muita, sempre sobra. É, abundância de água lá. A caixa, durante a noite ela sangra, é 5 mil litros. E durante o dia não tem nem conta de esvaziar ela de novo.
E é uma água boa de
É água
beber?
boa, é água boa, dá pra beber.
Precisa fazer algum tratamento nela?
Não, porque essas águas, ele diz que essa água que vem do subsolo é limpa, não tem impureza, né? Aí a gente não precisa não.
Porque às vezes acontece de ser uma água meio salobra também,
É,
né?
mas ela não é não, ela é um pouco mais salobra, mas dá tranquilo pra gente usar ela em casa.
Outra coisa que o senhor falou também foi cacimba, né? No rio, que às vezes
Era,
faz.
foi, mas durante essa seca agora, a maioria das cacimbas secaram. Quase todas estão sem água.
Que funciona esse sistema assim de cacimba?
As cacimbas funcionam. Você chega no leito do rio, cava, afasta a terra para um lado e para outro, aí dá água. Isso vai tirando.
Mas não fica uma água muito barrenta, não?
Não, fica não, porque a areia do rio ela é branca, né? Aí a água fica bem alvinha. Não fica barrenta, não.
E tem que cavar muito fundo?
Vai de acordo com o que você vai tirando. Você vai tirando, a água vai abaixando. Aí chega um ponto que você cava até não alcançar mais na água.
E uma cisterna assim, numa condição normal, né? Ela dura quanto tempo, mais ou menos?
Aí depende a duração da cisterna.
É.
Essa cisterna de praga era. O rapaz do céu falou que era. Dependendo também da manutenção da pessoa, do zelo, né? Não pode ter pé de árvore perto, porque se tiver pé de árvore perto, para eliminar o garoba, quebra a cisterna. Aí era. Se você tem zelo com ela direitinho, o zelo adequado mesmo com ela, ela dura em torno de 50 anos, até mais, dependendo da região. Porque se ela, quanto mais ela dentro do chão, mais ela fica protegida do sol, né? Aí não quebra não.
Aí a árvore que o senhor diz é porque a raiz
É, a
dela.
raiz vai perfurando a cisterna. Até chega um ponto que racha a cisterna.
No rio, quando faz assim, cava o buraco, né, como o senhor disse, a comunidade, assim, ou a pessoa que foi lá fazer aquilo, ela normalmente ela consegue usar aquela água lá daquele cisterna também, né?
Cacimba.
Cacimba, né? Da cacimba. Quanto tempo mais ou menos?
Rapaz, teve época aqui que o pessoal usou mais de ano, do ano. Na era, eu não era vivo não, mas meu pai dizia que em 70 o pessoal entrava ano e saía ano, tirando água de uma cacimba só, até para dar o gado mesmo, para consumo de geral, de todo mundo, de gado, de animal, de gente, tudo.
Uma cacimba dessa então devia ser muito grande, né?
Era grande porque se juntava pessoal da região todinha, juntava um dia. Aí vinha aquele pessoal que usava aquela água e cavava cacimba. Aí ficava grande.
Agora, como é que vocês fazem para transportar? O senhor falou que vai, né, pegando lata e tal, para trazer para dentro de casa essa água.
Não, porque geralmente essa água do catavento agora nós estamos usando era para animal, para gado. Aí a gente chega até o posto. No curral tem o tanque, coloca no tanque para o gado beber. E para casa, quando é para casa. Tem em casa tem os baldes, a gente enche, coloca no filtro, aí coloca em pote. Quando é para usar em casa?
As casas de vocês aqui já têm encanamento também?
Não, aqui não tem não. Aqui são tudo sem nada mesmo, sem saneamento, nada. Nem esgoto, nem nada
Mas dentro de casa assim vocês têm torneira?
não. Não, tem gente que já fez, mas por conta própria mesmo. Não, eu não fiz ainda não. Eu
Aí
pretendo fazer, mas agora mesmo, até o momento, não está pronto não.
no caso aqui na casa do senhor, como é que vocês fazem para trabalhar assim para usar água? Tem que pegar de fora, trazer, como é que é?
É do mesmo jeito, traz para casa, coloca nos baldes, coloca no filtro, água de tomar em casa. E as outras de usar vai pegando para lavar a louça, coloca, tem um tanque, a mulher tem um tanque na cozinha, coloca no tanque e vai usando.
Aí vai pegando assim
É, pega
e
nos.
jogando.
É, justamente.
Aí para tomar banho, como é que vocês fazem?
É o banho de cuia. É na bacia mesmo.
Na bacia mesmo,
É.
né? E assim, o senhor acha que nesse sistema assim, né, quando a família tem filhos e tudo, complica muito? Ou é tranquilo?
Não, é tranquilo, porque já estamos acostumados, né? É tranquilo. Perdi assim, porque durante o custo de vida, né? Mas sobre casa, não. É tranquilo.
Todo mundo se
É,
acostuma
todo mundo se
fácil,
acostuma, é.
né? O senhor aqui, criação que o senhor tem, é qual?
Normalmente só tem ovelha. Galinha, mulher que cria galinha.
E a ovelha é muito complicada para criar?
A ovelha é bom de criar, só que é muito perseguida. O cachorro mata muito. Os cachorros matam a ovelha demais. Semana passada matou mesmo um bocado aqui.
Mal cachorro da própria casa?
Não, os cachorros de fora, vem de longe para matar as ovelhas.
Agora, se comparar, por exemplo, a ovelha com bode, dá esse problema com bode também?
É, mas bode é mais difícil.
Por quê?
Bode do cachorro não persegue muito, não. Mas o bode é mais difícil de criar porque tem que ser uma cerca com tela. Se não for, eles fogem do curral, vão comer na terra do vizinho.
Pois é, eu já ouvi alguma pessoa dizer que o bode é um bicho muito ladrão, né? Isso é verdade?
É verdade.
Como é que isso acontece? Ele não está dentro de uma cerca?
Tá, mas ele, com medo do cercado, parece que não satisfaz ele, não. É o do outro lado. De casa ele não gosta, não. Ele gosta muito de sair para fora.
E o bode, assim, como é que ele consegue fugir de dentro do cercado?
Ele passa na cerca. Se não vier ladrão, ladrão não tem jeito para ele, não, né? Ele passa de todo jeito. Salta por cima, tora os arames e vai embora.
E costuma dar briga com o vizinho por causa disso?
Ah, se a pessoa não vender logo, dá briga. Então tem que dar jeito. Não dá briga porque todo mundo é unido, é da comunidade, dá um jeito, né? Mas que se a pessoa durar tempo mesmo, não dá jeito, aí tem que caçar o jeito, né? Cada um caça o seu direito e aparece jeito.
Além de ovelha aqui, e claro, aí quando está na época assim melhor, né, de chuva, de inverno. O que mais que o pessoal costuma criar aqui?
Não, porque geralmente o pessoal cria tudo. Cria gado, cria ovelha, bode, galinha, porco. Mas agora tá difícil. O pessoal sempre quem cria gado, não cria ovelha. Quem cria ovelha não quer criar bode. O pessoal sempre só cria, estão criando mais umas. Eu digo uma qualidade, né? Porque não pode estar misturando muito, porque fica mais caro, gasta menos. Como mais, né, o gado. E ovelha com pouco. Aí não dá pra, também não dá pra misturar ovelha com bode, né?
Ah, não?
Não.
Por quê?
Porque ela não. O bode parece ter um verme que ele se pegar na ovelha, a ovelha é mais frágil, aí acaba a ovelha.
E as pessoas assim que criam gado, esse gado é só para leite, é para carne?
Não, esse gado o pessoal cria só pra carne mesmo. Pra leite é pouca gente que cria. Porque devido não ter capim verde, né? O gado comer, o pessoal cria só pra carne mesmo.
E aí, quando vende, vende para quem?
Tem um marchante na cidade que compra.
Aí
Aí vem
abate.
vende entre os agricultores, vende entre si mesmo, troca em outras redes e assim vai.
O marchante, quando compra, o abate ocorre aonde?
Tem um matador de picuí.
Ah, tem.
Tem. É um matador de porco.
Mas se quiser, por exemplo, uma família fazer um abate de uma vaca, uma coisa assim
Ah, sem problema, faz
em
tranquilo.
casa, sem problema
É,
também, né?
faz para algum sumo de casa. Para vender na cidade não pode não.
A prefeitura não permite,
Não, não.
né? Sim. Aqui na comunidade, vocês têm escola também?
Tem a escola.
Até que série?
Até o quarto ano.
Quarto ano.
É.
E aí depois que passa o quarto ano, como é que faz?
Tem o transporte para levar para a cidade.
Aí todo mundo vai para
É,
lá.
todo mundo vai.
Na época do senhor, criança, tinha escola aqui?
Tinha, mas só tinha até a quarta série mesmo. Não tinha transporte para a cidade, não.
E era fácil estudar?
Não, não era, não, porque lá em casa nós era quatro irmãos. A gente trabalhava na agricultura, na segunda-feira ia dois. Aí dois ficavam no roçado. Quando era pra, no outro dia, os dois que tinham ido para aula ficavam em casa. Aqueles dois ficavam no roçado, tinha ido de novo. E assim, era assim, o estudo da gente.
Ah, quer dizer que tinha que fazer um revezamento?
Era. Pra ficar trabalhando na agricultura.
E como é que fazia assim na escola? Conseguia assim aprender direito?
Aprendia. Eu mesmo estudei 4 anos. Foi 4 anos, nunca fiquei reprovado, não. Tive vontade de estudar, de prosseguir os estudos, mas não tinha oportunidade, né?
E depois disso, a escola, assim, o senhor acha que as outras pessoas que vieram depois do senhor, né, os anos depois, continuavam, assim, por exemplo, na família, fazendo esse revezamento dos filhos, ou...
Não, não, porque nesse, melhorou muito, que veio muitos programas do governo, né? Que ajuda, aí tem que manter o filho na escola mesmo. Naquela minha época não tinha. Tanto que não ia pra escola do mesmo, não tinha problema nenhum. Se casamento o pai não aceitasse o filho vir, ficava. Teve muito na região que não vinha.
Mas
Naquela época mais passada.
aí o senhor fala, né, que vocês, na época, às vezes faziam esse revezamento para poder ajudar o pai no trabalho da agricultura. Aí hoje a criança não pode mais, né, tem que ir para a escola mesmo e
É,
tal.
tem que ir.
E aí, como é que o pai dá conta do trabalho da agricultura?
É porque a agricultura praticamente acabou isso aqui na região. O pessoal quase todo, a maioria estão morando na cidade. Os que moram no sítio têm a ajuda do governo federal, daqueles programas sociais, né? Aí tem que manter na escola mesmo. E quem planta alguma agricultura se vira como pode. E assim vai levando, né?
Pessoal aqui produz farinha também.
Produz não, porque a região aqui não dá farinha, não dá mandioca. A região aqui a terra é dura. É barro aí não dá mandioca aqui não.
Quando vocês querem assim fazer uma plantação de alguma coisa, não é? Como é que vocês fazem para preparar a terra aí?
Aqui a gente prepara a terra com o trator. Quando chove, o trator vem, a gente corta 2 horas de terra, 3 horas, dependendo da condição da pessoa. Aí planta, e vai colhendo, tem a campinadeira, tem o boi.
Mas essa terra assim que o trator vai trabalhar é uma terra que já foi trabalhada antes.
É, essa terra da gente trabalha muitos anos. Vai 5, 6 anos numa propriedade, num canto só, e não tem problema não. Dá boa do mesmo jeito.
E se quiser assim, por exemplo, brocar um pedaço novo assim, pode?
Pode. Pode.
E para brocar, como é que faz?
Aí é o mais difícil, né? Porque tem que arrancar o mato, arrancar todo o mato, faz a coivara, queima. Tem época, tem canto que tem muita pedra, a gente junta as pedras para fora para não atrapalhar muito a trabalhar na lavoura. E assim vai.
É a coivara que o senhor falou é o quê?
É, quando você arranca o mato e corta os garrão, as pontas das galhas. Faz uma roma alta, uma coivara, que a gente chama coivara, né? Aí coloca fogo para queimar o mato do meio da terra, do roçado, vai trabalhar.
E aproveita essa madeira que queimou de alguma forma?
Aproveitar a lenha mais grossa, a gente guarda para queimar em casa, para cozinhar. Fazer fogo para cozinhar nas panelas, para cozinhar a lenha, o comer, o feijão.
Aí depois que limpou, que queimou, né, que fez a coivara lá, o que que tem que fazer com a terra?
Só esperar chover e continuar esse procedimento, cortar e plantar. Cortar
Aí
com o trator.
tem que cortar,
É, arar.
arar mesmo,
É.
né? Hoje em dia, então, uso o trator, mas o senhor chegou a pegar época assim de cortar a terra que não fosse com trator?
Trabalhei.
Como é que era?
É com o boi. Com campinadeira.
Como é que funcionava?
Funciona com a gente coloca a canga no pescoço do boi, viu falar, não já ou não? Aí coloca na campinadeira e vai rasgando a terra para ficar mais fofa.
Aí é um boi só?
É, só é um boi. Porque aqui tem casos que é com mais de um boi, mas só era um mesmo.
E aí isso tudo tem que fazer o homem lá.
É, o homem é quem vai no cultivador. Na hora que for força mais para o cultivador descer mais, dependendo da terra. Se for uma terra frouxa, segura para não descer muito. Porque se ficar muito boi também não leva, né? Pesa muito.
Não é um trabalho leve não, né?
Não, é pesado. Leve na agricultura só comer, dá lucro. O resto é tudo pesado.
O senhor falou de carro de boi, né? Aqui nessa região aqui usa muito carro de boi?
Pai usa carroça, carroça de boi. Porque o carro de boi é com roda de pau, né? Roda de madeira. Aí usa carroça de pneu. Que a gente usa muito.
E aí vocês usam para fazer que tipo de serviço?
Rapaz, é pra colocar, buscar lenha, água. Pra tudo. Carregar comer para os outros gados, tudo, a gente usa para tudo aqui.
O jumento está sendo muito usado ainda?
Tá não. Aqui na região é dificilmente você vê um jumento.
Por quê? Porque de primeiro ele era tão útil, né?
É devido às cisternas, porque a gente usava só para carregar água e agora toda casa tem a cisterna do governo federal. Aí tá mais burro para quê, né? E a água vem para a porta quando tem a cisterna tá pronta.
A gente observa assim que quando a gente está conversando assim com o pessoal mais antigo, né? Eles contam assim que de primeira era muito comum as famílias terem uma quantidade de filhos assim bem grande, né?
Era.
Hoje em dia, como é que está isso?
Não, hoje em dia, geralmente os casal só quer ter um casal mesmo. Aqui mesmo em casa só é dois. Na casa do meu pai, já como era mais tempo mais antigo, houve 11. Criou-se todos 11, trabalhando e os outros tudinho só tem, sempre só tem um casal de filho mesmo. Meus irmãos.
E esses 11 filhos, né, que os pais do senhor tiveram, todos eles assim foram criados com saúde?
Todos eles.
Porque
Que é
naquela época,
trabalhando e com saúde, graças a Deus.
até a questão da saúde era mais difícil também, né?
Era. Mas naquela época também nós fomos criados tudo com remédio do mato.
Como é que era isso?
Era chá de erva do mato, as medicinais.
E quando ficava assim uma pessoa doente assim mais sério, como é que fazia?
Aí tinha que ir pra cidade, procurar recurso na rua mesmo.
Agora é um pedaço bom até a cidade, né?
É,
Como é que
são
fazia?
14 quilômetros, 18 daqui para lá.
Como é que fazia naquela época?
Era difícil. A gente ia pra rua, ia esperar a carro, saía daqui, esperar lá no asfalto, 4 quilômetros, esperar que passasse um carro para levar pra rua.
E para chegar até o asfalto ia
E a
como?
pé. Quando não era pessoal adulto, criança a gente levava nos braços e ia pra pista mesmo. Agora quando era adulto que tava muito doente, tinha que andar, não tinha um carro para levar.
E aí chegando lá no asfalto conseguia uma condução fácil?
Não, não tão fácil, mas conseguia.
E essas crianças assim, né, se precisasse ficar assim internada? Como é que a pessoa que levava fazia? Onde é que dormia na cidade?
Quem tinha família na cidade, dormia na casa do familiar. Quem não tinha, deixava a pessoa lá e vinha para casa.
E teve caso assim de ter mal a complicação?
Não, o que eu lembro não. Não é, não lembro muito não, que houve caso sério mesmo, não.
Pessoal, assim, de primeira a gente ouve dizer, né, que tinha muito também rezadeira.
Tinha.
Aqui na comunidade também tinha.
Tinha bastante.
Como
Minha
é
mãe
que...
reza também.
A mãe do senhor reza?
É, acho que é por isso que nós fomos criados tudo com saúde. Porque ela rezava muito de olhado, de muita doença que podia curar em casa, curava com reza mesmo.
E o pessoal procurava direto.
Procurava, sempre era gente, muita gente para rezar. Porque tinha vários rezadores aqui na região.
E hoje em dia?
Hoje em dia o pessoal não dá mais, não sei se é porque não dá mais crença, não tem fé, outros não querem procurar mais, outros não querem mais rezar. Sim, vai. A modificação do tempo, né?
E a mãe do senhor começou isso desde muito nova?
Porque a mãe dela já rezava também. Aí passou de pai para filho, agora só que acabou agora, não tem, não passou mais para outros filhos, adianta seguir rezando não.
E ela é viva ainda?
É viva.
E ela continua rezando?
Sempre reza. Quando vai o pessoal lá com um olhado, ela reza.
Ah, então o pessoal continua procurando, né?
É difícil, mas sempre vai.